Amém? Então fica ligado, fica conectado, não deixa nada te dispersar, nada te distrair, porque eu sei que vai ser um dia maravilhoso, amém? No domingo passado, a Michela falou a respeito de uma palavra que o Senhor colocou no coração dela a respeito de 2021. Você lembra? Quase todos estavam aqui. E ela falou a respeito de um tempo de facilitações, de facilidade, um tempo onde nós precisaríamos colocar, para que a gente pudesse viver as coisas que o Senhor tem previsto para esse ano, nós precisaríamos de obediência, não foi isso? Você lembra disso? Amém? Então, a obediência, ela é a chave para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A obediência, ela é o meio pelo qual nós estamos habilitados a provar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Irmãos, e durante essa semana eu fiquei buscando em Deus e Deus colocou para que a gente, no meu coração, para que a gente começasse a desenvolver a respeito disso. Amém? E nós vamos tratar um pouco a respeito de obediência. Por quê? Assim como eu creio que o Senhor colocou essa palavra no coração da Michela e eu testifico no meu coração que esse é um tempo para que a gente pudesse viver essas coisas, nós precisamos buscar em Deus meios para poder fazer com que essa palavra se cumpra na nossa vida. Você está comigo? Então nós precisamos ver e entender o que, que significa isso e de que maneira nós podemos experimentar tudo aquilo que vai acontecer esse ano. Amém? Então, a obediência, irmãos, eu creio que ela tem um valor, às vezes, ela é muito subvalorizada no nosso meio, de uma forma geral. Por quê? Porque nós vivemos um tempo onde existe uma mensagem do inferno, onde a obediência ela já não é tão necessária. Em que sentido? Quando a gente começa a ouvir falar sobre uma graça, onde não importa o que nós fazemos, Deus está comigo, Ele me perdoa, a graça já foi liberada sobre a minha vida e eu não tenho mais do que me condenar, não tenho mais do que fazer, não tenho mais nada que eu possa ser travado por isso. Então se prega uma graça onde, olha, você pode viver do jeito que você quiser, porque o sangue de Jesus te lavou e isso já é o bastante. Irmãos, isso tem uma verdade, só que existe uma questão de que são valores que são invertidos. A graça ela não veio para nos permitir pecar. A graça ela veio para nos permitir, nos dar a condição de não pecar. É justamente o oposto. A graça ela veio como um favor para que nós possamos resistir ao pecado, resistir às pressões, resistir ao dia mal. A graça é um favor para que Deus nos proporcionou para que nós pudéssemos nos aproximar ainda mais dele. Amém? Porque Deus ele não tem falha e ele não pode ter comunhão com o pecado. Porque ele é tão santo que não tem como, o pecado não resiste à santidade dele. Então nós, pastor, então com isso quer dizer que uma vez que eu pequei, eu estou condenado. Não, não, irmãos, por isso que eu falei, essa palavra, ela está sendo colocada com uma entonação invertida, mas ela não deixa de ser uma verdade. A graça também, ela nos proporciona o perdão. E a palavra diz que nós, uma vez que nós nos arrependemos dos nossos erros e mudamos o nosso caminho, vamos seguir em frente, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Não há problema, óbvio que eu não posso viver na prática do pecado. Você entende a diferença? O cristão, ele tem uma nova natureza, e essa nova natureza, ela nos conduz a uma vida de santidade. Então, eu vou viver em santidade, e se acontecer algo, se acontecer algum erro, eu vou me levantar, vou me arrepender e vou continuar avançando. Amém? Você está comigo? Então, não é uma questão de viver na prática do pecado. É uma questão de você entender que a graça está ali para te favorecer. Amém? E esse entendimento ele tem entrado no nosso meio porque as pessoas começam a falar assim, não, eu posso então viver de qualquer maneira. Eu posso então ter... Eu posso viver uma vida sem santidade. Eu posso viver uma vida de qualquer maneira. Eu posso falar palavrão, eu posso mentir, porque não tem nada a ver, é só uma mentirinha, Deus me perdoa. E tem pessoas que estão vivendo nesse engano, de mentira em mentira, de pecado em pecado, vivendo numa situação, numa conduta totalmente reprovável diante de Deus. Foi como eu falei, uma coisa é você tropeçar, errar e se ajustar, outra coisa é você viver no erro. Você entende a diferença? Amém? Eu preciso de vocês aqui comigo, amém? Me ajuda aqui. Glória a Deus. Então, a prática é que é o problema. Então, a gente precisa sempre o quê? Buscar conhecer a palavra e buscar nos ajustar e nos alinhar no nosso caminho. E uma vez que a gente possa ter errado, se reerguer novamente e mudar a rota do nosso caminho, para que a gente não volte a cair naquilo de novo. E esse entendimento, ele é claro e explícito na palavra. E quando nós olhamos, por que as pessoas estão deturpando isso? Porque você entende que é como se as pessoas, elas associam aquela ideia de, eu fiz algo errado, ele vai lá, me perdoa e está tudo certo. E por isso o conceito, aí eu vou entrar na mensagem, por isso que o conceito de obediência está sendo mudado. Porque antes você obedecia porque você tinha que seguir aquilo. Era quase que impositivo, porque você tinha medo. Era pregado uma obediência baseada no medo. Se você não obedecer, se você não seguir a ordem de Deus, a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. E esse engano entrou na igreja. As pessoas absorveram isso e começaram a criar um Deus mau. Não um Deus mau, mas um Deus que ele pesa a mão, ele pode te destruir a qualquer momento. Mas não é dessa forma. Nós que estamos recebendo tanto da palavra, há tanto tempo no Evangelho, sabemos que não é dessa maneira. Então, onde está o ponto? É o ponto, como eu sempre falo, é o ponto de equilíbrio. É a gente entender que existe sim uma mudança de vida, uma mudança de postura, existe sim uma obediência a ser seguida, ou entender e compreender os preceitos da palavra, os preceitos do Senhor, para que eu possa viver uma vida digna diante dEle. Cada dia mais, irmãos, a gente vai crescer e desenvolver, e a gente precisa mudar aquilo que está errado na nossa vida. Isso não vai ser de uma hora para outra, isso leva tempo, a gente entende isso. E com o tempo, é esperado de nós uma mudança. Se a gente vive naquele erro, tropeça e volta naquele erro, tropeça, levanta, fica uma situação clara, você começa a ficar como? Uma pessoa, vamos dar um exemplo aqui para você. Vamos supor que eu sempre pedisse esse dinheiro emprestado para as pessoas. E toda vez eu fosse lá pedir dinheiro emprestado para a Michela, falei assim, Michela, dia 10 eu vou te pagar. Tá bom? Beleza. Vou pegar um exemplo aqui do livro. Cheguei lá para o Caio, peguei. Caio, dia 10 eu vou acertar o livro com você. Aí chega lá no dia 10, eu não falo nada com o Caio, passa um tempo. Aí o Caio vem me cobrar, fala, ih, cara, desculpa, esqueci, tal, e dá uma enrolada, passa mais um tempo, não paga. Aí passa um tempo, eu vou lá, peço dinheiro para a Michela, daqui a pouco eu peço dinheiro para o Luan. O que vai acontecer? A minha fama, ela vai começar a ficar conhecida. Felipe não paga o que promete. Então você vai ouvir a minha fama, quando chegar para você, você vai, porque vai descredibilizar a minha palavra. Isso que está acontecendo no nosso meio. Muitos de nós, e eu não estou falando de nós aqui especificamente, mas nós, corpo de Cristo, estamos descredibilizados. A nossa palavra não tem mais valor, não tem mais crédito. Porque aquilo que a gente fala, às vezes a gente não cumpre. Você entende como é sério isso, irmãos? E aí eu vou te dizer, como a gente vai experimentar do melhor de Deus, que é santo, puro, perfeito, como é que a gente vai esperar e ter uma expectativa de provar do melhor dele, se a gente não se atenta às palavras que ele determina para a nossa vida? Se a nossa palavra é sim, não, talvez, quem sabe, um dia. Você entende a seriedade disso, irmãos? Foi o que a Michela falou no domingo. Ela falou, olha, a gente pode experimentar tudo isso, mas a gente vai precisar tomar uma posição diferente. Para que a gente possa experimentar e viver essa palavra, a gente vai precisar andar em obediência. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Ela nos alertou a respeito também da desobediência. E nos dois casos, o que ela falou? Isso vai chegar a colheita, tanto da obediência quanto da desobediência, vai ser rápida. Vai ser acelerada, não foi isso? Você está comigo? Amém? Eu estou só reforçando aquilo que foi ministrado. Então, vai ser rápido. Irmãos, eu quero me apegar, que eu vou ajustar aquilo que eu preciso ajustar, eu vou corrigir aquilo que eu preciso corrigir para eu poder rapidamente receber aquilo que está proposto para a minha vida. Essa é a minha expectativa. Eu não posso estar com medo de ficar, opa, será que eu vou, será que vai, será que não vai, será que eu vou receber o dano? Não, irmãos, eu preciso ajustar e pensar só naquilo que vai me dar certo. Porque senão a gente fica paralisado. Você entende? Então, assim, qual o conceito que eu entendo a respeito, qual o conceito de obediência que a gente precisa pensar? Talvez aqui cada um de nós tivemos experiências diferentes com os nossos pais. Amém? Mas a gente tem uma referência de que é Deus, tá? Mas eu vou tentar te explicar o meu entendimento, meditando a respeito disso. Qual é o meu conceito de obediência? Quando eu cresci, irmãos, e eu era um bebê e fui crescendo cada etapa da minha vida, a minha referência eram quem? Os meus pais. Assim como a referência da Sofia hoje, somos nós. E ali eu tive um tipo de educação onde eu era ensinado dentro de um padrão. E de que maneira aquilo funcionava? Era o seguinte, alguns pais, era o seguinte, olha, ele falava assim, olha, filho, não mexe nisso. E aí se você mexesse, de repente você poderia ser alvo de uma pancada. Não é verdade? Quem já apanhou aqui de pai e mãe? Eu apanhei muito, irmãos, muito. Tinha mancha de roxo nas minhas pernas e tal. Glória a Deus. Ah, hoje é diferente? Irmão, hoje não é diferente. Hoje a gente está entendendo e aprendendo. A gente precisa entender e aprender que a gente pode educar os nossos filhos através daquilo que nós ensinamos. Talvez vai chegar uma hora que eu vou precisar bater na Sofia. E eu não estou me furtando a isso. Mas eu quero conduzir ela sem precisar. E de que maneira a gente pode fazer isso com a nossa família? De que maneira a gente pode fazer isso com nossos filhos? Apresentando os resultados. Essa é a chave. A Sofia, ela já aprende a obedecer a gente pelos resultados. Por quê? Eu chego para ela e falo assim, filha, não fica em cima desse negócio, porque esse negócio vai cair e você vai se machucar. Ela vai, desobedece, fica em cima, cai e se machuca. Qual a referência que ela tem? Eu desobedeci o meu pai me deu um alerta, eu não obedeci e me machuquei. Por mais que ela é um livro em branco, irmãos. A Sofia fala e tudo mais, mas ela é um livro em branco ainda, tem poucas informações, não vou dizer em branco, mas tem pouquíssimas informações dentro dela. Mas ela já está percebendo isso. Por que eu estou dizendo que eu posso te garantir isso? Porque ela já percebeu na minha entonação de voz, ao chamar a atenção dela, a diferença quando ela pode insistir e quando ela tem que parar. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Nós chegamos mais cedo, eu estava etiquetando os valores dos livros aqui. A Sofia estava mexendo com a água. Eu só falei com ela, sem virar as costas, falei, Sofia, sai do bebedouro. Ela, na hora, ficou perto de mim. Por quê? Eu nunca bati na minha filha. Ela não fez isso por medo, mas porque ela entende que quando eu usei aquela entonação, é porque algo sério podia acontecer com ela. Isso nós vamos cultivando nas crianças. Ah, pode ser, pastor, você está falando isso porque ela é novinha. Irmãos, pode ser. Mas é a estratégia que a gente está usando, está dando certo nesse tempo. Se Deus der outra estratégia, nós vamos seguir. Mas quando eu começo a olhar a minha vida, eu comecei a reparar que todas as vezes que eu obedeci atentando para o resultado, eu fui próspero, eu fui bem sucedido. Vou te dar um outro exemplo. A minha mãe, a sua mãe pode ser que provavelmente fez isso, seu pai pode ser que tenha feito isso. O que eles falavam naquela hora que você queria jogar bola, na hora que você queria brincar com seus amigos? Só vai depois que fizer o dever de casa. Estuda primeiro para você ser alguém na vida. Quem já ouviu essas frases? Estuda primeiro para você ser alguém na vida. Naquela hora, irmãos, não era agradável. Não era. Eu queria estar jogando bola com meus amigos. Eu queria estar brincando com os meus amigos. Mas aquilo salvou a minha vida. Aquilo ali, para mim, foi livramento. Hoje eu sou grato a Deus pela minha mãe ter insistido comigo. Irmãos, agora eu vou te falar uma coisa. Qual foi o resultado daquela repreensão que minha mãe teve naquele momento para mim? Só desgosto. Eu deixei de brincar, fiquei fazendo algo que eu não era muito fã, não sei se talvez você seja muito fã de estudar, mas naquela época eu não era muito fã de estudar. Eu fazia porque eu tinha que fazer. Mas aquilo ali só foi me dar resultado muitos anos depois, quando eu tinha uma profissão. Primeiro, quando eu consegui uma boa escola no ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer um ensino médio técnico, e aquilo me deu abriu uma porta de emprego para que eu pudesse trabalhar, e aquele emprego me deu uma condição de poder fazer uma faculdade, e depois eu tive uma condição, através da faculdade, de ter um bom emprego, tudo fruto de uma, não vai para a escola, não vai para a rua agora, vai fazer seu trabalho, estuda primeiro, se prepara para essa prova. E talvez muitos daqueles meus amigos que estavam jogando bola, hoje estão sofrendo. Por quê? Não obedeciam. E na época era o quê? Ah, o Felipe é o bobo, porque está estudando. Então, irmãos, por que eu estou fazendo essa analogia com você a respeito da nossa vida pessoal com relação àquilo que o Senhor quer tratar com a gente? Talvez algumas instruções que Deus vai te dar e você vai precisar obedecer, talvez inicialmente você não vai ver resultado. Inicialmente pode ser algo que vai ser ruim para você, vai te gerar desconforto. Inicialmente pode ser algo que outras pessoas não estão fazendo e que estão tendo resultados ou estão fazendo alguma coisa e você não está desfrutando. Mas vai chegar uma hora, irmãos. Fica aqui comigo, amém? Fica aqui comigo. Vai chegar uma hora que aquilo que precisa ser manifesto na sua vida vai acontecer. E aí essa bênção que vai chegar para você, essa bênção que vai se manifestar sobre a sua vida, ela vai chegar e você vai lembrar de quando você fez isso. Você vai recordar na sua memória o tempo de obediência lá de trás. Existem frutos de obediência que eles são manifestos naquele momento. Tem coisas que é curto prazo, rápido, puf, tu ajustou teu coração, corrigiu o teu caminho, na hora você provou da bênção de Deus, amém? Você provou daquilo que estava preparado para a sua vida. Existem coisas que vai levar um pouquinho mais de tempo. Existem coisas que você vai precisar de um tempo maior de esforço e perseverança naquilo que você se posicionou. Existem coisas que talvez você vai experimentar num tempo até que você já nem lembrava mais. Eu vou te dar um exemplo. Quantos aqui já fizeram rema? Talvez no momento que as pessoas fizeram rema, você nem se ligava no que ia acontecer. Eu vou te falar, vou pegar alguns exemplos de na época que nós éramos diretores do Rema lá no Rio. Para quem não conhece, o Rema é um centro de treinamento bíblico, que é ligado, vou tentar melhorar, ligado ao Verbo da Vida, não é bem a palavra. É um centro de treinamento bíblico interdenominacional. E ele tem abençoado muitos ministérios, muitas pessoas, através de seus ensinamentos. São 2 anos de curso e tudo mais, depois a gente vai aos poucos falar mais sobre ele. Mas só para você entender, as pessoas passam 2 anos estudando assuntos que estão ligados à vida prática das pessoas, com relação à sua vida com Deus. Então, no Rema, você aprende sobre fé, você aprende sobre o caráter de Deus, você aprende sobre o fruto do Espírito, sobre a autoridade do crente, assuntos que vão mexer com a sua rotina, com o seu dia a dia. Vai afetar não só uma questão teológica, de muito entendimento, de um conceito muito forte, mas algo muito mais ligado à sua vida prática. E muitos daqueles que fizeram Rema, talvez na época, estavam lá, eu falo por experiência, porque eu e Michela vimos isso, pessoas que estavam fazendo Rema porque amigos estavam fazendo. E dava assim apoio, vai lá fazer, legal, poxa, vai mudar sua vida e tudo mais. A pessoa ia lá e fazia. Outros estavam lá porque, às vezes até porque era obrigado para trabalhar na igreja dele, ele precisava ter o remo, então ele foi lá e fazia o remo. Porque era uma forma da igreja padronizar a visão doutrinária que era ministrada. Irmãos, hoje, quando eu olho, eu olho na internet, vejo algumas pessoas, e eu vejo lá alguns daqueles nossos ex-alunos, são hoje pastores, professores da própria escola, são pessoas com um ministério super abençoado, que tenha impactado tantas vidas, mas que talvez naquele momento que fez o Rema, não tinha ideia do que ia acontecer. Naquele momento que eles pagaram o preço lá atrás, eles só obedeciam uma voz. Quantas vezes nós só obedecemos uma voz? Quantas vezes nós só temos aquela impressão de vai, faz isso que vai dar certo, eu estou aqui contigo. Quantas vezes que nós não somente só seguimos uma inspiração. Irmãos, isso não é algo da sua, simplesmente da sua consciência, um ser, não, isso é o Espírito Santo dentro de você, te dando comandos. É porque muitas vezes a gente não tem ainda a compreensão do que significa isso. Mas assim, é aquele freio que você percebe por dentro, é algo estranho que te constrange. Você já teve essa sensação de algo assim, do tipo, você está pronto para tomar uma decisão, pronto para tomar uma ação, aí você chega na hora, percebe um embrulho, assim, não faz isso. Como se fosse um mal-estar, de, olha, não é para eu avançar nisso. E às vezes está todo mundo dizendo não, está todo mundo no contrário, e você percebe uma paz, uma coisa tão, nossa. Vou dar um exemplo que a gente sempre fala aqui da nossa igreja, quando nós viemos para cá. Chegamos aqui, eu, minha esposa, minha filha pequenininha, mais a Soraya e um casal, e depois chegou mais um casal. Mas quando alugamos esse espaço, nós não tínhamos, quando a gente olhava a receita dessa igreja, a gente não tinha expectativa, não tinha naturalmente condições de pagar o aluguel desse lugar. Mas quando nós entramos nesse lugar, irmãos, ele estava bem feio quando nós chegamos aqui. Você acha que possa ter muitas coisas para fazer? Tem algumas coisinhas que poderia melhorar, mas você não tem noção de como era. E nós chegamos aqui e veio aquela paz. É aqui que é o lugar para vocês começarem essa nova fase dessa igreja em Osasco. E nós viemos para cá, irmãos, e o Senhor foi nos acrescentando, cada dia mais. E por que eu estou te falando isso, irmãos? Porque muitas vezes a situação, ela vai dizer para você não fazer aquilo. Muitas vezes você vai olhar para o seu extrato financeiro e você de repente tem lá uma informação de, olha, vai para cima, faz o rema, investe nisso aqui, faz isso aqui, aquilo outro, porque eu vou abrir portas para você, eu vou promover coisas para você, e você percebe aquela direção, e você naturalmente não vai ver saída. Quantos alunos, irmãos, que entraram lá no Rema, na época que nós éramos diretores, que não tinham condições de pagar um real de mensalidade, não era dar desconto não, tinha que ser bolsa de 100%, porque não tinha condição, não tinha, e aí por uma obediência a uma palavra que Deus estava compartilhando dentro deles, ele foi lá e pela fé fez a matrícula. E o Senhor foi promovendo. Chegou emprego, chegou promoção no emprego, chegou recurso de todas as partes, foi sendo suprido e pagava lá em dia. Pá, 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 honrando. Eu citei aqui um exemplo há um tempo atrás de um irmão lá de Brasília que foi assistir uma aula do pastor Humberto. E ele estava lá, ele ia lá assistindo como convidado, e estava achando uma loucura tudo aquilo, tudo que estava sendo ministrado sobre fé e tudo mais. E aí ele, por uma inspiração que ele recebeu, na verdade o pastor ministrou, falou, olha, se você se posicionar a respeito disso, e ele usou até um termo bem, bem diferente, né, uma forma bem diferente, você dançar sobre as suas contas. Ele fala, chega hoje, pega as suas contas, bota no chão e dança sobre elas, porque vai acontecer um milagre na sua vida. Irmãos, isso naturalmente é loucura. Naturalmente é loucura. Você já viu alguém dançar sobre conta? E a conta ser paga? Isso não existe. A conta ser paga com dinheiro. É assim que é pago. Você pode pagar no débito, pagar pagando pelo caixa eletrônico, pelo teu internet bank, com dinheiro numa caixa uma lotérica da vida, mas dançando você não paga. Naturalmente falando. Mas ele recebeu uma palavra e falou, o professor falou assim, ó, faz isso. E aí eu vou te falar, irmãos, isso é uma doutrina? Não, isso foi uma inspiração, uma direção para um momento, para aquela pessoa. Ele pegou aquilo, chegou em casa, e ele, cada dia que ele chegava da palavra vindo do rema, ele conversava com a esposa e falava com a esposa, olha, hoje é meu último dia, porque aquilo lá é uma loucura, aquilo lá, eu não vou conseguir ficar lá, eu não tenho como pagar. Aí chegou, mas algo sempre movia ele a continuar, algo sempre movia ele a permanecer, e ele foi obedecendo, mesmo não enxergando o sucesso, mesmo não enxergando o resultado, ele foi obedecendo. E aí quando ele chegou nesse dia que ele recebeu essa inspiração, ele chegou para a esposa e falou assim: olha, não ri da minha cara, faz mais ou menos isso, não ri da minha cara, que eu vou fazer aqui, você só observa. Aí, mas o que você vai fazer? Eu vou dançar sobre as minhas contas. Aí ele foi lá, pegou as contas, espalhou no chão e dançou sobre as contas. E o pastor Humberto tinha dado a instrução seguinte: no dia seguinte, se você dançar, você chegar em casa, dança sobre as suas contas, e você no dia seguinte você sai, se arruma e vai procurar emprego. Algo vai acontecer para a sua vida. E aí, irmãos, ele chegou, fez todo esse processo que eu te falei, no dia seguinte se arrumou, botou uma roupa bem bonita, foi para uma praça lá em Brasília, não sei aonde, chegou uma pessoa do nada, entregou para ele um envelope com dinheiro, falou assim: ó, isso aqui é para pagar suas contas. Deus te abençoe. E ali tinha exatamente o valor que ele precisava das contas que ele dançou. Que loucura, irmãos, é louco. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu te explicar uma coisa. A própria palavra de Deus, ela já fala: a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Todo mundo que dançar sobre as contas agora vai ter as contas pagas? Não necessariamente, porque não é uma doutrina. Mas o fato de dançar, o fato de fazer algo diferente, demonstra o quê? Onde está o teu coração e o teu nível de fé. É você acreditar que o Deus da tua provisão, ele vai se manifestar na sua vida. É você acreditar que aquelas contas de fato estão pagas. É você declarar a palavra. Talvez você não vai dançar, mas você vai pegar suas contas e falar assim: ó, contas sejam pagas em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pelo recurso chegando para a minha mão. Eu não aceito ficar com essa pendência. Eu não aceito ficar com o meu nome sujo. Eu me recuso a manter a minha vida do jeito que está. E você se posicionar, irmãos, e obedecer as instruções. E como eu te falei, o mais difícil tem sido obedecer as instruções. Como eu falei, da mesma forma como o próprio, a gente tem esse conceito de que, na verdade, a sociedade tem desenvolvido um conceito onde, não é bem assim, você pode errar, você pode fazer as coisas erradas, que não tem problema, que Deus te perdoa. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus, ele é a gente precisa, para a gente ser eficaz na nossa obediência, nós precisamos entender o caráter daquele que a gente está obedecendo. Você entende? Você precisa entender o caráter de Deus. Vou te dar um exemplo claro. O que Deus falou para Adão e para Eva? Falou para Adão especificamente: se você comer desse fruto, certamente morrereis. Certamente você vai morrer. Ali houve duas falhas. Primeiro, a desobediência, e também a falta de fé, porque ele não acreditou, ele não deu credibilidade à palavra que Deus tinha dado para ele. Mas vamos nos ater à questão da desobediência. Então ele chegou ali e ele desobedeceu Deus. Agora vamos pensar aqui, o que Deus fez naquele momento? Ele chegou: puxa, Adão, imagina se Deus fez, olha, a gente acreditar que fazer tudo errado vai dar certo do mesmo jeito, é a mesma coisa que a gente pensar que essa passagem foi dessa forma. Deus chegou para Adão e falou: puxa vida, Adão, eu te falei para você não comer, poxa, cara, eu vou te dar mais uma chance, olha, faz o seguinte, eu vou fingir que nada aconteceu, tá bom? Fica aqui entre a gente, não conta para ninguém não, tá? Eu vou pegar esse fruto aqui, vou jogar fora, mas ó, não come mais desse fruto, tá bom? Deus fez isso. Então, por que a gente acredita de uma forma diferente nessas coisas? Irmãos, entenda uma coisa, o caráter do Deus que você e eu servimos é simples, é sim e não. Ele disse: ó, se você fizer, vai acontecer isso. Quando ele chegou para Noé, ele falou: olha, faz a arca, porque eu vou derramar água sobre a terra. Ele não chegou e deu uma condição. Ele não chegou e deu uma oportunidade para Noé pensar. Faz. Quando ele chega para Abraão, ele fala para Abraão, fala assim: ó, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí ele começa a colocar uma palavra dentro do coração de Abraão: você vai ser pai de multidões, você vai ser pai de multidões. E toda hora que Abraão dava uma bobeada, uma rateada, ele chegava, levava Abraão para um canto. Você está vendo aqui, ó, nessa praia aqui, olha, você está vendo essas areias? Quantas areias tem? quantas grãos de areia tem nessa praia? Ah, pai, é impossível contar. Então, da mesma forma, será a sua descendência. Aí ele chegava para um outro lado, ele falava, olha, está vendo essas estrelas aqui no céu? Quantas estrelas tem? Ah, pai, é impossível contar. Da mesma forma, será a tua descendência. Por que Deus estava fazendo isso, irmãos? Para mostrar para tanto de dia quanto de noite, o tempo todo Abraão estava olhando para a sua promessa. E se Abraão continuasse firme, ele ia provar e experimentar da promessa, do cumprimento da promessa. Mas aí a gente olha e acha muito fácil quando Isaac vem. Mas olha quanto tempo Abraão começou a obedecer a Deus, desde o momento que ele saiu da sua parentela, desde o momento que ele deixou tudo, toda a zona de conforto. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, quantos de nós sairíamos de onde nós estamos peregrinando, buscando uma terra que Deus ainda vai nos mostrar? Olha o nível de fé que esse homem teve na palavra. Olha o nível de obediência que esse homem teve naquilo que Deus disse para ele. Irmãos, é nessa pegada que nós precisamos ter. É nessa disposição que nós precisamos ter. É de chegar e ouvir uma instrução de Deus e agarrar aquilo como uma verdade absoluta para a nossa vida e não deixar que nada e nem ninguém roube. É não duvidar em hipótese alguma daquilo que está chegando para mim e para você. Como eu costumo falar, talvez Deus chegou para você e falou, olha, você vai pisar em nações e você não tem nem passaporte hoje. Talvez Deus chegou para você e falou, olha, você vai pisar em continentes. Amém. E aí você olha para a sua vida hoje e você fala, meu Deus, mas eu não sei nem as línguas, eu não sei nem falar mal português, que dirá falar inglês. E aí eu vou te falar, irmão, o que é obediência nesse caso? É você, pai, seu servo está pronto? Não, isso não é obediência. Obediência é o seguinte, pai, eu vou pisar, o que eu preciso fazer para chegar esse dia? É fazer o inglês? É tirar meu passaporte? É fazer o quê? É igual aquela história, irmãos, eu estou querendo por um carro, pai, me dá um carro, mas você não tirou nem a carteira de habilitação. Ou a carta de habilitação, como diz aqui em São Paulo. Ah, mas eu não, mas quando chegar o carro, não, irmãos, o carro não vai chegar enquanto você não tirar a sua habilitação. Sabe por quê? Você não consegue dirigir sem habilitação. Ah, mas pastor, mas tem gente que faz. Você quer seguir a desobediência? Como é que você quer seguir um princípio divino, receber algo de Deus, promovendo através de um meio totalmente legal? Não tem como, irmãos. Ei, Deus não é Deus de confusão. Ele não vai te abençoar fazendo tudo errado. Eu sei que a expectativa que a gente tem é sempre, ah, Deus é um Deus bonzinho e tal. Irmãos, Deus é um Deus muito bom. Ele é tão bom que ele não abre mão dos princípios que ele estabelece. Isso é tão prova de que ele é bom, por quê? Porque senão você não se movimenta. Senão eu não me movimento. Eu me lembro, irmãos, e eu via muita gente assim, ó, ia lá, fazia, quero tirar carteira de habilitação. Lá no Rio a gente chama de carteira, estou cismando com essa... Mas vamos lá, tirando lá seu documento para te habilitar a dirigir. E aí eu vi as pessoas e falei assim, não, eu vou treinar. Aí pegava o carro e começava a rodar lá na região próxima. Ah, porque não tem fiscalização, não tem problema nenhum e tal. Aí sabe o que acontecia? Quando eles iam fazer a prova para tirar a carteira, por mais que eles dominassem a direção, na hora batia um nervosismo e quase todos ficavam reprovados. Tinha gente que levava, ó, tempo para tirar, a ponto de pensar em desistir. Mas por quê? Faz tudo errado e quer a bênção de Deus. É aquilo que eu costumo falar sempre, irmãos, é você chegar e achar que Deus é tão bom, que você não vai estudar para uma prova, você não vai estar nem aí para uma prova, aí chega no grande dia do concurso, Deus é Deus, Ele vai te abençoar e vai te dar todas as respostas, e aquele ímpio, filho do diabo, que estudou o ano inteiro, que se sacrificou o ano inteiro, ele não é digno de receber, ele não é digno de ser aprovado. Engano, irmãos, engano, não existe isso. Deus não vai ficar te dando cola de uma prova, não adianta. Se eu chegar lá, eu quero fazer um concurso para trabalhar numa empresa pública, aí eu não fui lá, não olhei o roteiro, não olhei nada do que vai cair na prova, Não vi nada quais são as credenciais, aquilo que é necessário. Vou lá, me inscrevo, chego no dia da prova e vou. Pai, e aí? A de amor, B de bondade, C de Cristo, D de Deus ou E de Espírito Santo? Qual vai ser? Você acha que é assim, irmãos? Aí eu fico imaginando Deus olhando e falando assim, meu filho, você não fez nada. Aí o coleguinha do teu lado, que foi lá, trabalhou, se esforçou o ano inteiro, abdicou de família, de amigos. Ah, ele não, vou tirar a vaga dele porque você merece, porque você é meu filho. Agora eu vou te falar uma coisa. Sabe por que nós temos esse conceito deturpado? Porque a gente olha isso na sociedade. Sabe como? Num concurso público, aí entram os famosos peixes, que é o quê? É o filho do não sei de onde, que vai, ó, entrando. Aí a gente acha, porque a gente vê o exemplo, acha que Deus vai agir da mesma forma. É como se você estivesse numa situação onde você está lá e aí tem um processo de seleção. Você é o chefe de uma empresa lá graúda. Aí tem lá um processo de seleção. Aí tem lá o seu filho, que não estudou, que não sabe nada daquilo que você precisa para a tua área lá, para a área que você está contratando. Tem um cara que é perfeito para a vaga. Aí tem um cara que se esforçou a vida inteira, especialista naquilo. Aí você, como é justo, vai escolher quem? O seu filho, que não sabe nada, que não se esforça. É claro que não, irmãos. A lógica, o certo é o quê? É você escolher quem está capacitado. É você escolher quem se preparou para aquilo. Então, entenda de uma vez por todas, Deus não vai dar um jeitinho nas coisas. Ou a gente muda, ou as coisas não vão sair do lugar. Não tem meio termo, não tem outra forma. Quando, em 1 Samuel 15, no versículo 22, abra lá comigo. 1 Samuel 15. Meu Deus, o tempo voa. 15, verso 22. Esse texto é muito conhecido. Se você não chegou lá ainda, só acompanha comigo, por favor. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Até aí, irmãos. Quantas vezes você já ouviu essa expressão? É melhor obedecer do que sacrificar. É que nesse contexto o sacrifício está ligado ao quê? Ao sacrifício de animais, a uma oferenda, digamos assim, a Deus. Então as pessoas, elas achavam que aquilo ali, elas estavam comprando a aprovação de Deus. Ah não, mas eu dou. É como se você hoje estivesse pegando algo que tivesse muito valor para você e você doando para Deus e achando que vai ser bem sucedido por conta disso. Irmãos, tem pessoas presas nesse engano. Vou dar meu carro, porque é melhor. Eu vou dar meu carro porque o Senhor vai se agradar da minha oferta. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E quando o mais simples, que é o que ele mais deseja, como nós lemos aqui, é a obediência. O sacrifício que nós precisamos é o sacrifício de obedecer. Muitas vezes chegar e diante de uma dificuldade, você pagar o preço de obedecer, independente dele. Você sabe o que significa obediência? O significado diz assim, submeter-se à vontade de outrem. É você estar submisso à vontade de uma outra pessoa. É alguém chegar e falar algo para você e você se submeter àquilo, àquela pessoa. Sabe qual é o nosso maior problema nesse tempo? É a irreverência. A gente não está, as pessoas não estão se conformando ou não estão confortáveis em estar debaixo de alguém. É uma posição desconfortável. Vou te falar, hoje, graças a Deus, nós temos uma igreja aqui muito boa mesmo. Mas eu vejo líderes penando com pessoas que não querem se submeter, só se submetem da boca para fora. Só falam para poder continuar nas suas posições, nos seus cargos, mas o coração já era, não está rendido. E aí eu vou te falar, irmãos, primeiramente nós devemos estar submetidos a Deus. E o que é estar submetidos a Deus? É você estar debaixo da vontade dEle. É você olhar para Deus e falar assim: Pai, eu estou aqui, ó, cumpre-se em mim a sua vontade. Seja feita a sua vontade na minha vida. Mas a gente não está pronto ainda para pagar esse preço de obedecer, independente se a nossa carne é contra ou a favor. E eu vou te falar, irmãos, normalmente, a nossa carne ela vai ser contra a orientação de Deus. Normalmente. Porque a própria palavra diz que a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Então, normalmente vai ser difícil para você, vai ser difícil para mim. Porque a obediência ela está atrelada a isso. A obediência ela está atrelada a um posicionamento que vai ser contrário àquilo que nós queremos. Amém? Você está aqui comigo? Glória a Deus. O Senhor colocou uma outra palavra no meu coração, que ela está muito atrelada à obediência. E ela tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando nesse momento. Sem isso, nós não vamos conseguir. Deixa eu só pegar aqui na hora que o que significa, para pegar aqui a tradução para você. Para que nós possamos ser obedientes, nós vamos precisar ser humildes. Sem humildade não há obediência. E eu vou ler para você dois significados da palavra humildade, ou daquele que é humilde. Primeiro delas, o que não é vaidoso tem ou manifesta a virtude de conhecer suas próprias limitações, modesto. Segundo significado, que expressa ou reflete deferência ou submissão. Então vamos lá. Primeiro significado, que não é vaidoso, tem ou manifesta a virtude de conhecer suas próprias limitações. Humildade é aquele lugar onde você percebe que você é limitado e que você precisa de ajuda. Que você é limitado e que você não consegue ir além daquilo. E a outra é expressa submissão. Então, o humilde é aquele que é submisso e é aquele que percebe as suas limitações. Então, o que a gente precisa desenvolver na nossa vida? Esses dois aspectos. Tanto você aprender que você é limitado nas suas próprias forças, mas que a sua força vem do Senhor, e por isso que você precisa dele, para que ele seja completo, né? Para que ele possa te completar e você conseguir fazer aquilo que é necessário. Sem Deus, irmãos, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Minto. Corrigindo, você até consegue chegar em alguns lugares, e é por isso que muitos se enganam porque alcança algum sucesso com o esforço do seu braço, mas sempre muito aquém daquilo que poderia ser. E porque alcança esse pequeno progresso, muitos deles se voltam contra Deus, porque olha e fala assim: ah, eu consegui sem Deus, então eu vou seguir sozinho. E aí chega lá na frente, se arrebenta. Por quê? Porque Deus vai lá e dá uma rasteira? Não. É porque você sai debaixo da proteção de Deus. E aí eu volto a falar, irmãos, humildade é raridade no nosso meio. Se colocar nessa condição de submisso. Essa palavra já soa pesado hoje em dia. Num tempo de um feminismo tão forte, de uma independência tão forte, você falar de submissão já mexe com as pessoas. Mas deixa eu te falar algo, irmãos. O problema é que a igreja também tem culpa nisso, porque pregou uma submissão desequilibrada. Pregou uma submissão de capacho. E aí, pastores viraram autoritários diante das suas ovelhas, maridos autoritários ao extremo diante das suas esposas, pessoas que são rudes, grossas, ignorantes, que não ouvem a sua esposa. Pastores que são rudes, grossos, que não ouvem as suas ovelhas. A diferença é que assim, você pode sim ser autoridade sem ser autoritário. Você pode sim ser submisso sem ser capaz, sem ser uma pessoa subjugada. Minha esposa é submissa à minha autoridade dentro da minha casa, mas eu não deixo de ouvi-la. Vocês conhecem a minha vida aqui de púlpito, o quanto eu valorizo. Inclusive, eu estou baseando uma ministração numa palavra que Deus compartilhou com ela, porque eu entendo e reconheço a unção que está sobre a vida dela. Você entende isso, irmãos? E é dessa forma que eu quero cada vez mais desenvolver a minha vida. Sabe por quê? Nós chegamos juntos até aqui. Não é na hora que chegou a uma posição de autoridade que você querer ser maior ou melhor ou pisar em alguém. Você entende, irmãos, a diferença? E aí, por isso, esse sentimento que está brotando em muitas pessoas de uma independência tem arrebentado com a vida delas. Porque vem o engano e achar, de pensar que sem Deus elas conseguem alguma coisa. Eu não preciso submeter a ninguém. A gente costuma muito falar, né, pastor, de pessoas que são pastores de si mesmo. Eu não preciso de igreja, eu não preciso congregar. A gente viveu isso em uma situação dentro da nossa família, que graças a Deus isso foi alterado. Mas a pessoa, ela se colocava numa condição de que eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor. Irmãos, sozinhos, a gente não vai muito longe, não. Não vai. Engano. O nosso papel aqui como igreja, deixa eu até para você entender, eu durante muito tempo tinha essa mentalidade de que igreja era o lugar onde as pessoas eram salvas. Você tem essa ideia? Você tem essa ideia até hoje? A igreja é o lugar onde as pessoas conhecem a Jesus e são salvas. Posso estar falando algo que você vai se chocar, mas você vai entender o que eu vou falar. Fica ligado aqui comigo. Durante muito tempo eu tinha essa impressão. Tanto porque eu tinha essa impressão, qual era o meu raciocínio? Eu podia até falar de Deus para as pessoas, mas eu não fazia oração de confissão para elas. Por quê? Confissão, salvar pessoas é na igreja. Então eu chegava e falava, olha, Deus é bom, Jesus é maravilhoso e tal, vai na minha igreja. Quem já fez isso? Eu já fiz muitas vezes. Vai na minha igreja. Mas igreja, irmãos, é um lugar onde nós aprendemos, somos discipulados, somos corrigidos, somos desenvolvidos. É dessa maneira, mas a gente tem uma comissão para se cumprir, uma ordenança para todos nós, que é ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Nós devemos pregar o Evangelho na rua e as pessoas serem salvas na rua, nas casas delas. Posso dizer uma coisa? Quantas pessoas você lembra na sua mente aí que você acha que conseguiria, você, ao longo da sua vida, você viu sendo evangelizado e aceitaram a Jesus, quantos delas vocês acreditavam que elas iriam para a igreja simplesmente porque bateu na cabeça, vou na igreja? A maioria, irmão, se você olhar hoje as pessoas que são ímpias, você olha para as pessoas assim, essa pessoa nunca iria para a igreja. E é verdade, as pessoas não vêm na igreja de uma hora para outra. Elas vêm na igreja porque, de alguma maneira, surgiu uma necessidade, de alguma maneira, alguém chegou até ela e pregou a palavra. E quando ela vem para a igreja, irmãos, na verdade, ela já vem pronta. Ela já vem pronta para receber, se não recebeu, mas já vem pronta para receber a palavra e confessar a Jesus. Dificilmente um ímpio, daquele que não quer saber de nada de Deus, vai chegar por essa porta aqui, do nada, e vai falar, opa, eu vim aqui porque eu estava passando e resolvi entrar. Dificilmente, irmãos, porque não é assim. E porque a gente acredita nisso, a gente não faz a nossa parte, que é ir até as pessoas. Normalmente, quem vai entrar são pessoas que já têm no coração uma palavra, muitas vezes são pessoas que já são cristãs, que estão em busca de um lugar para poder se alimentar, receber da palavra, um lugar onde vão receber da unção do Espírito. Ou então são essas pessoas, como eu falei, pessoas que já têm uma inclinação para o Evangelho. E esse engano fez com que as pessoas só pregassem igreja. A gente passou a pregar nas ruas igreja. E vou te falar, irmãos, as pessoas estão fartas de igreja. Tem uma em cada esquina. Você vai chegar ali, na frente tem uma enorme, uma mais na frente tem outra. Aqui atrás tem outra. Então, igreja tem tudo quanto é lugar. Eles conhecem, eles sabem onde tem igreja. Eles querem vida. Você entende? As pessoas estão atrás de vida, de mudança de vida, de restauração da sua vida. Sabe, as pessoas estão desejosas de Deus, irmãos. E eu vou te falar, a muitos deles, a primeira experiência com Deus vai ser através da minha e da sua vida. Através de uma palavra, através de uma inspiração, através de simplesmente estar manifestando Deus do lado dela. Sendo cristão, simplesmente. Eu dei um exemplo, acho que não sei se eu cheguei a citar aqui, mas eu estava até conversando com a Michelle sobre isso, de uma pessoa que trabalhava comigo, e ele saiu da empresa na mudança lá da companhia. Acho que eu citei aqui na igreja, não? Então, vou contar aqui. Se eu já contei, me perdoa, você vai ouvir de novo. Mas assim, eu estava conversando com ele e passou um tempo. Eu não era amigo dele, mas eu tinha contato com ele na época lá do Rio. E aí, quando fechou a fábrica lá, 4 anos depois, ele voltou para uma empresa que trabalha com consultoria de informática. E ele está trabalhando nessa empresa porque essa empresa presta serviço para a minha empresa. Então, por algum motivo, eu tive esse contato com ele novamente. Aí estava conversando com ele e tudo mais. E assim, eu nunca preguei salvação para ele. Eu nunca cheguei para ele e falei assim, aceita Jesus e tal. Até porque ele frequenta a igreja católica, ele é a pessoa que acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo. Então, eu o via como um cristão. Mas, independente disso, eu não chegava e pregava nada para ele. Ele era uma pessoa que estava uns 5 níveis acima do que eu. Eu era o peãozinho, ele era um dos chefões lá. E aí ele estava falando comigo, ele falou assim, poxa, Felipe, que bom falar com você, que bom que você está bem. Como é que está sua família, sua esposa e tal? Poxa, estou muito feliz de falar com você. Poxa, você não sabe como era bom o tempo que eu te dava carona. Olha só. Ele me dava carona até um determinado ponto, que era próximo lá da casa dele, e depois eu pegava uma outra condição que era bem mais tranquila para mim, e eu seguia a minha viagem. Ele falou assim, olha, eu adorava o tempo que a gente passava junto no carro, quando eu te dava carona. Ele me abençoava com a carona, mas ele falou que ele ficava feliz quando eu estava junto com ele, porque ele falou assim, olha, você passava uma paz para mim, sabe, sempre falando de Deus, da família, sempre falando de coisas, né, da palavra de Deus, e aquilo ali me enchia, meu dia era diferente. Aí eu falei, meu Deus, olha só como é que a gente marca as pessoas. 4 anos depois a pessoa citou isso para mim. Aí eu estou te falando isso, por quê? Porque eu sou especial, porque nada disso, irmão. Eu estou te falando que às vezes as grandes ministrações estão no nosso dia a dia. As grandes palavras estão no nosso dia a dia. Nas oportunidades que surgem. É aquela pessoa que você deu uma carona, aquela pessoa que você recebeu a carona, é aquela pessoa que está no ônibus, é a pessoa que está no seu trabalho na hora do almoço, falando de alguma coisa, você vai lá. Ontem a gente estava num parque, dando uma voltinha com a Sofia, a gente lá conversando. Um cara estava atrás, contando a vida dele toda. Lá falando, não, porque eu faço isso. E aí eu percebi pelo linguajar dele que ele era cristão. Né? Ele falou assim, ai, que bênção, meu irmão, que não sei o que, tal, tal, tal. E eu falei assim, irmãos, é isso? Eu não estava falando nada, só estava parado lá, olhando a minha filha descendo no escorrega. Mas a gente atrai as pessoas, porque tem coisas que a gente não consegue ver, mas atrai. E você precisa acreditar nisso. Achar que é coincidência é você ignorar as oportunidades que Deus está te dando. Você entende, irmãos? Então, a obediência ao chamado, onde a gente precisa entender que é muito importante estar na igreja, eu não estou desmerecendo isso, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Mas a salvação, ela prioritariamente, ela não vai estar nos nossos cultos. Ela vai estar no nosso dia a dia. Talvez você vai ver pessoas chegando aqui recebendo a salvação. Você vai ver. É claro que isso vai ser genuíno, mas vou te dizer uma coisa, eu vivi um tempo de uma igreja enorme, um culto onde iam 600 pessoas numa programação, e fazia esse apelo e vinha uma pessoa, duas. Por quê? Aqueles que chegavam, ou já chegavam convertidos, ou eram aquelas pessoas que já estavam ali, já, ó, é isso que eu quero para a minha vida. Mas porque alguém lá atrás pregou. Lembra o que o apóstolo Paulo fala? Um planta, outro rega, mas Deus que dá o crescimento. É você entender que pode ser que naquele, para uma pessoa você pode ser aquele que vai plantar. Para outra pessoa você pode ser aquele que vai regar. Pode ser aquele, que, aquele momento onde você vai chegar ali, você vai ser aquele que vai trazer a palavra para ele poder confessar a Jesus uma vez por todas. É você entender cada um dos momentos e não negligenciar as oportunidades. Amém? Então a obediência, ela está atrelada à humildade, a você reconhecer a sua submissão, a você chegar diante de Deus, diante desses dois aspectos, falar: Pai, eu sou limitado, eu não consigo com as minhas forças, mas com a tua graça é capaz. Foi aquilo que eu preguei no início, falando a respeito da graça. A deturpação da graça é o que tem feito a gente perder a referência. É você achar que pode fazer tudo. A graça, ela não é uma liberação para pecado. A graça é uma condição para viver sem pecado. É uma condição para que você possa promover o reino. É uma condição onde você possa espalhar e propagar as verdades daquilo que tem transformado a sua vida. A graça é para isso. E aí, com essa graça, porque você alcança essa graça através do que? Da sua humildade, do reconhecimento da sua fragilidade. E você chega e olha, quando as coisas acontecem, e você chega aqui, de repente, ministra com uma, nossa, com uma eloquência, então, e você olha, não sou eu, mas é a graça em mim. Porque se fosse só por mim, eu estaria aqui, gaguejando, nervoso, sem ter o que falar. Mas porque a graça, ela me assiste, a unção, ela me assiste, eu consigo transmitir aquilo que Deus quer que eu transmita. É porque... É porque eu entendo que eu não consigo sozinho. É porque eu entendo que não sou eu. É porque eu entendo que eu estou debaixo de uma missão. Que a obra não é minha. Que não é a minha habilidade natural, aquilo que Deus fez. Olhou para mim e falou assim, ah, ele é muito bom, vou mandar ele lá porque ele é muito bom. Não, não. Ele falou assim, olha, eu quero que ele faça isso. Então eu vou dotar ele de ferramentas minhas, capacidades minhas. E é dessa forma, irmãos, a gente precisa ajustar as coisas. E a obediência, ela é chave para que a gente possa viver tudo isso. Você e eu, cada um de vocês, não se engane, cada um de vocês aqui nesse auditório tem um chamado, algo divino, que foi projetado para a sua vida e você tinha um propósito e Deus olhou para você ainda informe, ainda lá com ele, e ele olhou para você e falou assim, opa, é esse aqui. Eu vou mandar a Michela, eu vou mandar o Douglas, eu vou mandar a Gisele, eu vou mandar a Meire, eu vou mandar o Luan, vou mandar o Zenito, vou mandar... Cada um, vai, cumpre. Dessa forma, irmãos, cada um de nós. E durante muito tempo a religião pregou que somente os especiais tinham coisas em Deus. O restante não tem nada para se fazer. E aí se colocaram no pedestal muitas pessoas. E criou-se o quê? Essa submissão deturpada, com autoritarismo e rebaixamento de pessoas. E que não, Deus não tem nada a ver com isso. Ah, pastor, isso quer dizer que então a gente pode, todo mundo é igual, então vamos fazer tudo igual? Não, não. Existem posições de autoridade. E para que essas posições de autoridade existem? Para que possa ter organização, funcionamento. Mas eu não sou melhor do que você em nada. Se amanhã a gente tiver 5 mil pessoas nessa igreja, eu vou continuar sendo melhor do que você em nada. Se tiver 300 igrejas atreladas a essa igreja aqui, eu vou continuar sendo melhor do que você em nada. Eu sou tão especial, sou tão importante para Deus como a Yarin que acabou de nascer. Tão especial, da mesma forma. Da mesma forma, porque Deus não tem filho predileto. Deus não olha para mim e fala, não, esse aqui, eu chamei ele para o meu pastorado, aleluias. Não. São só ferramentas, funções, atividades para cada um de nós. Qual o nosso objetivo? É descobrir qual é o nosso, descobrir qual é o meu, qual é o seu, você, cada um de nós, descobrir qual é o seu e buscar alcançar esse propósito. Como a gente tem ensinado aqui, pregado aqui, irmãos, nós como igreja, o meu papel como pastor dessa igreja te alimentar com a palavra juntamente com toda a nossa equipe ministerial, te instruir, te aconselhar naquilo que você deseja conselho, porque uma coisa que eu aprendi também, a gente não aconselha quem não quer receber, não funciona. Se a gente tentar aconselhar uma pessoa que não quer, eu posso ter 1000 ideias a respeito de tudo sobre a sua vida, se você não quiser ouvir, eu não vou poder te falar, eu vou só me desgastar com você, você entende? Mas te aconselhar naquilo que você deseja, te alertar naquilo que eu percebo de alertas, mas principalmente ajudar você a potencializar o dom de Deus que há na sua vida. Esse é o meu objetivo. Essa é a visão que eu tenho de Deus a respeito desse tempo. De chegar aqui e ser um canalizador de Deus, uma pessoa que vai te proporcionar esse tempo. Você vai servir talvez em diversos ministérios, diversas funções aqui, mas a gente nunca vai deixar de ignorar o teu chamado principal. Vai sempre procurar meios para você conseguir crescer nisso. Amém? Mas isso vai exigir de nós obediência. Como a palavra que foi determinada para esse ano. Nós vamos cada vez mais. E aí, escuta o que eu vou te falar. Por mais que essa palavra possa te fazer pensar de maneira errada, mas nós precisamos nos humilhar cada vez mais. Você entende? Pastor, humilhar? É, humilhar. Nos humilhar perante a potente mão de Deus. Não é isso? Humilhando-vos debaixo da potente mão de Deus. O que é humilhar-se? É se tornar humilde. É você se colocar debaixo. Irmãos, é que posição maravilhosa. É que as pessoas deturpam tudo. Humilhar é se sentir menor, inferior, pisado. Não é verdade? Fulano foi humilhado. Irmãos, eu quero ser humilhado por Deus todas as vezes. Eu quero ser humilhado. No sentido de, Pai, cada vez mais é o Senhor em mim, cada vez mais é o Senhor em mim. Eu não consigo sozinho, eu não consigo nas minhas forças. O Senhor é tudo, eu estou aqui, ó. Me humilho diante do Senhor para ouvir as suas instruções, para ouvir o que o Senhor quer, para ouvir o que o Senhor deseja para a minha vida, porque eu sei que sozinho eu não consigo. É isso, irmãos. Só que mexe com a gente essas palavras. E às vezes a gente até fala algumas coisas, só que a gente no coração não está pronto. Então hoje é um dia para a gente ajustar isso. Eu creio que o Senhor colocou essas duas palavras no meu coração, para que a gente possa pensar e cada vez mais nos ajustar para tudo aquilo que vai acontecer esse ano. Irmãos, nós não vamos terminar esse ano da mesma forma que começamos. Não vamos. Não vamos como indivíduo, não vamos como igreja. Nós vamos avançar, senão vai ver as coisas do mesmo jeito. Ah, pastor, mas por quê? Porque a gente vai... Não, irmão, só porque a gente vai cumprir a palavra. A gente vai seguir a palavra. A gente não vai fazer nada diferente no sentido de buscar meios, de fazer, sabe, vamos fazer aqui curso de acrobacia para chamar a atenção das pessoas. Não, não, vamos continuar pregando a palavra, vamos continuar seguindo as instruções de Deus, vamos continuar obedecendo aos comandos dele e vamos cada vez estar mais atento a cada um desses comandos. Porque eu tenho a certeza, irmão, sobre a palavra que nós estamos debaixo desse ano. E você vai ouvir constantemente. Vai passar um tempo, vai vir outra palavra reforçando aquilo que a gente está recebendo hoje. Vai passar mais um tempo, Deus vai inspirar outro ministro para falar algo a respeito do que a gente está aprendendo hoje. Por quê? Porque isso vai ser uma marca da nossa vida esse ano. É assim, irmãos, a palavra que a gente recebe, assim como a gente vê na própria palavra, a gente deve escrever em lugares grandes, para que até quem correndo passe. Essa é a visão. E até para quem está correndo, olha e veja o que vai acontecer. E quando chegar lá no final, e você vai ver acontecer, você vai lembrar de toda a trajetória, porque você vai estar aqui com a gente. Você vai lembrar de toda a trajetória que nós passamos juntos. Até chegar lá e ver manifestações. Irmãos, e se prepare. Isso não é para a igreja somente. É para cada um de nós. Eu creio em portas abertas, irmão, facilitações divinas, aceleração, coisas acontecendo em menos tempo do que a gente imaginava. Oportunidades de Deus, oportunidades que vão surgir para nós em lugares que a gente nem imaginava. Você vai chegar e falar assim, meu Deus, mas eu não esperava que isso acontecesse, mas vai acontecer. Você não vai saber como, vai bater a sua porta. Vai alguém te ligar e vai fazer um convite. Vai alguém chamar a sua atenção para poder uma coisa nova vai ser feita. oportunidades, irmãos. Esteja preparado para as oportunidades. Crie expectativa, cria, sabe, se estimule a cada dia, se encha da palavra a cada dia para que você esteja pronto para receber essas instruções. Amém?